Senhor presidente, eu gostaria de antes justificar ao senador Delcídio a sua ausência. Ele não precisa justificá-la, até porque o Brasil inteiro, e principalmente Mato Grosso do Sul, passarão num eco só a justificar a ausência do senador à sessão que agora há pouco informava. O senador está recebendo do Mato Grosso do Sul e dos seus companheiros, dos seus amigos, os efusivos parabéns a mais uma data natalícia. Que Deus te proteja, senador Delcídio do Amaral, e que mantenha sempre assim, com esse caráter, essa honradez, esse espírito público, essa grandeza de homem que Vossa Excelência é. Senhor presidente, a vida nos reserva momentos de alegria como esse, cumprimentar o senador Delcídio, mas também nesse dínamo do nosso viver, do nosso cotidiano, a gente tem que externar momentos de dor, de pesar. A violência toma conta deste país. A cada momento em que ligamos uma emissora de televisão, de rádio, abrimos um jornal, nos ligamos na internet, tem lá as manchetes mostrando a realidade da violência nesse país. E essa violência ataca a todos nós. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, no nosso apartamento, no conforto do nosso lar, olhando as tragédias alheias e pensando, ora, ela não chega perto de mim. Eu estou imune a isso. Ledo engano. Ontem eu recebi a notícia do sequestro de um parente meu na Paraíba. E ficava impressionado como um estado pacato há bem pouco tempo, hoje é um dos estados mais violentos de todo o território brasileiro. E chegou perto de mim, chegou na minha casa, chegou na minha família, chegou num jovem de 31 anos de idade, que chegava em casa, senador Armando Monteiro, para jantar com a sua esposa. E foi interpelado por dois marginais, três ou quatro, entre eles dois menores, colocaram-no no banco, na mala, e simplesmente, segundo um dos bandidos, ele ia vender o carro por R$5.000 de Bruno Ernesto do Rego Moraes, um jovem de 31 anos de idade, perdeu a vida porque o marginal entendeu de roubar o seu carro e vender por R$5.000 porque precisava pagar uma dívida de R$3.000. Recebeu dois tiros, um na nuca. Às 3 horas da manhã, seu corpo foi encontrado. Sua família, que é a minha família, está vivendo momentos assim de extrema dor. E gostaria desta tribuna prestar uma homenagem, fazendo uma reflexão. Para onde nós vamos? Aonde nós vamos? Como é que nós vamos conviver com esse estado de violência que chega a todos nós? Que parece que a vida se tornou algo banal e que se pode tirar a vida para resgatar uma dívida de R$3.000 ao vender um carro, um latrocida, vender o carro por R$5.000. Esse é o quadro de violência que afeta não só a Paraíba, mas o Brasil inteiro. Lamentavelmente, o nosso estado está entre aqueles que hoje detém o infausto título de campeão de violência. Mas são essas as coisas da vida e nos faz imaginar que somente Deus responde. Deus responde com a nossa fé, Deus responde com a nossa crença, Deus responde ao nosso espírito, razões desta natureza. Somente a fé a consolar a sua mãe Inês, a seu pai Ricardo, somente a fé a consolar a sua avó Lourdes, somente a fé a consolar o seu avô Chico, a todos os que amavam Bruno de forma assim profundamente carinhosa pelo espírito que tinha. É um menino que eu vi nascer, presidente. Imagine a dor que eu sinto nesse momento. Senhoras e senhores senadores.
Senador Estado do Rego, eu vejo que Vossa Excelência quer partir para o próximo tema. mas é a mesa não pode deixar de se associar a Vossa Excelência nesse momento de tanta dor, em que foi estupidamente levado do seu Bruno, seu parente, parente de vossa família, e com sinceridade mesmo, não pode deixar de se associar num momento de tristeza. Isso como reflexão, como diz Vossa Excelência, para que possamos enfrentar como é que isso acontece no Brasil, a insegurança que dá a todos, como aconteceu no estado de Vossa Excelência. A nossa associação nesse momento.
Recolho a manifestação de Vossa Excelência, cioso de que na presidência que Vossa Excelência está exercendo com tanta dignidade e honradez, Vossa Excelência fala por todo o Senado, por toda a Casa, por todos aqueles que querem o bem, querem a paz e se sentem ultrajados por fatos desta natureza.
Permita também prestar a minha solidariedade a Vossa Excelência e à família pelo trágico acontecimento, e é importante as suas reflexões para que possamos assegurar em nosso país condições para que não haja tanto estímulo à criminalidade violenta. E para isso precisamos criar as instituições que efetivamente resultem em maior justiça social em nosso país.
Obrigado, Eduardo. Senador Suplicy, Vossa Excelência sabe, e é um homem de sentimentos nobres, sabe que o resultado dessa avalanche criminalidade brasileira está na profunda injustiça social que ainda abala todos nós, mesmo estando entre as 5 ou 6 maiores economias do mundo. Temos fossos de desigualdade. E esses jovens que caminham pela criminalidade, cometendo assassinatos bárbaros como esse, precisam realmente serem punidos e ressocializados, efetivamente, nesse Brasil que ainda deve muito à segurança dos seus filhos. Pois bem, senhor presidente Cacildo Maldaner, meu amigo, durante o mês de janeiro, pude constatar com os meus próprios olhos a crise instalada no sistema educacional da Paraíba. Um novo programa do governo estadual resultou no fechamento do dia para a noite de 189 escolas. Por meio daquilo que chamou reordenamento da rede estadual de ensino, além do fechamento completo das unidades, estão sendo extintas séries dos ensinos fundamental e médio. No início do ano passado, ocupei esta tribuna para denunciar o descaso do governo do meu estado com a educação. Naquele momento, principiar do ano letivo de 2011, mais de 40% das escolas da Paraíba estavam paralisadas por problemas de infraestrutura e insuficiência de recursos humanos. O governo justificou que as escolas estavam paralisadas exatamente pelo empenho colocado na execução de reformas e obras, de forma a melhor prepará-las para o exercício da função a que se destinavam. Este ano parece que mudou de opinião. 2012, ele decidiu destruir e fechar escolas. A comoção e a revolta espalha-se pelo território paraibano. Em Cabedelo, a Escola Imaculada Conceição de Ensino Fundamental, fundada em 1954, atingida pelas medidas, manifestou seu luto numa faixa preta, onde o problema assume a maior dramaticidade. Desde o início deste ano letivo, muitos pais não conseguiram fazer matrículas de seus filhos. Quando conseguem vaga, os estabelecimentos são muito distantes, impossibilitando a frequência escolar por conta dos custos de deslocamento. Neste mês de janeiro, dezenas de alunos, professores e agricultores bloquearam a rodovia PB-400, disposta para manifestar ao governo do estado a sua perplexidade. Em entrevista ao portal G1, a diretora da escola de Cabedelo descreveu o sentimento de profunda consternação. Por que não recuperar uma escola de 1954? Aqui, a uma comunidade carente. Vivemos numa favela chamada Imaculada, onde todos recebemos alunos de todas as classes, de todas as casas. Vamos excluir estes alunos da escola? Vamos aumentar o nível de violência? Foi essa a pergunta que uma professora, a professora Fátima, fez. Segundo um dos representantes do Sindicato de Trabalhadores em Educação da Paraíba, Carlos Bellarmino, todos estão preocupados, sobretudo com 10 mil prestadores de serviços que estão sendo ameaçados nos seus contratos. Manifestações de descontentamento dessa profunda injustiça se faz espalhar o estado inteiro. As queixas repercutidas nas mídias locais, regionais e nacionais avolumam-se sobretudo nas comunidades mais desamparadas. Foi assim na PB 400, entre os municípios de Cajazeiras e São José de Piranhas, quando o governador passava por aquela estrada, havia uma manifestação dizendo: governador do estado, cumpra sua agenda, mas preserve as nossas escolas. Muitas vezes a comunidade, a comunicação de encerramento daquela escola ocorre às vésperas do ato, aproveitando o elemento surpresa para restringir as contestações. Isso, contudo, não tem evitado o sentimento de indignação que tem tomado corpo da comunidade escolar. A escola não é um simples fato de engenharia ou arquitetura. Agrega experiências, sobretudo coletivas, sonhos e compromissos de pessoas com o futuro do nosso país. São professores, funcionários, moradores de comunidades, pais e familiares dos alunos que, ano a ano, imprime nos quadros negros e paredes de edifícios de condições tão precárias e diferentes o selo da experiência na formação de gerações. Essas camadas de experiência se sedimentam na memória coletiva e individual dos anos de formação escolar. Por isso, as escolas da nossa infância sempre evocam imagens de um tempo precioso que se perdeu e procuramos reencontrar. Fechar as nossas escolas, senhoras e senhores senadores, é subtrair uma parcela da parcela significativa da memória coletiva paraibana. Mas também significa sacrificar a possibilidade concreta de cumprir o dispositivo constitucional de generalizar gradativamente o acesso da população ao ensino médio, o que vem a ser mais sentido na Paraíba, o segundo estado da federação de maior taxa de evasão escolar. Imagine os senhores brasileiros e brasileiras que nos veem nesse momento. Enquanto nós somos, senador Maldani, o segundo estado em evasão escolar, o governador da minha terra fecha 189 escolas. Como é do conhecimento de todos, o Brasil tem cumprido a tarefa de generalizar o acesso ao ensino fundamental. O maior problema consiste exatamente na permanência do aluno na escola, bem como na qualidade do ensino ministrado. Tendo em vista as baixíssimas médias de tempo de escolaridade da população brasileira, inferiores inclusive a vários países latino-americanos, o desafio é que se colocar a estender o tempo de permanência da criança e qualificá-lo. Sacrificar o acesso à educação por meio de estabelecimentos educacionais, quando o nosso país vive um momento demográfico na sua história, que tem dado o nome de bônus demográfico, significa comprometer o futuro desta gente inocente. Significa comprometer o futuro do trabalhador, pois há uma relação evidente entre o tempo da escolaridade e a qualificação da força de trabalho e da sua produtividade e remuneração. Não há possibilidade do Brasil continuar a aprofundar o processo de desenvolvimento econômico que está vivendo, sobretudo sem a educação. Todas as medidas de encerramento de estabelecimentos escolares que descrevi agora há pouco têm sido tomadas de forma despótica, sem consulta à comunidade escolar. Até o momento, não se conhece nenhum parecer técnico que se sustente a razoabilidade e a pertinência dessas ações. Após protestos das comunidades afetadas, queixas de sindicatos, o Ministério Público da Paraíba comprometeu-se, em princípios de janeiro, a averiguar este processo. não se reforma a educação fazendo tábula rasa do passado, desconsiderando o que foi construído. Não podemos apoiar o fechamento de escolas sem pareceres técnicos de autoridades competentes, sem a consulta à comunidade escolar, sem que se aponte com clareza qual o sentido que representa a melhoria deste fechamento para a educação. Este brado, esta queixa, este desabafo, senhor presidente, vem na esteira de uma ideia que foi originária deste processo de tirania de um governo totalitário e absolutista na Paraíba, imagine um governo dito como socialista, e que simplesmente, no apagar do ano passado, início desse ano, fechou 189 escolas. Para tanto, apresentei hoje no Senado Federal projeto de lei de nossa iniciativa, acrescentando no artigo 5º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de dezembro de 96, passando a vigorar no seu parágrafo único as unidades escolares públicas de educação básica somente poderão ser extintas ou sofrer reestruturação de sua oferta de escolarização mediante a aprovação do Conselho de Educação do respectivo sistema, sem prejuízo para a continuidade dos estudos de seus alunos e observada a destinação total da carreira, total da receita da venda ou aluguel do seu prédio ao órgão responsável pela educação, pela manutenção e pelo desenvolvimento do ensino público. Somente assim estaremos cumprindo os ditames da legislação federal, que até 2016, senador Armando Monteiro, prevê que a União, Estados e Municípios e o Distrito Federal deverão assegurar a todas as crianças e adolescentes dos 4 aos 17 anos vagas nas pré-escolas, no ensino fundamental e no ensino médio público. Isso é o que prevê a legislação em vigor e o que nós estamos com o exemplo nefasto da Paraíba, em que foram fechadas 189 escolas, tentando aperfeiçoar através de um instrumento que esta casa poderá rapidamente votar. Ouço Vossa Excelência, meu queridíssimo senador pernambucano e uma das mais importantes lideranças empresariais e políticas do país.
Meu caro senador Vital do Rego, eu perdi a oportunidade, logo na primeira parte do seu discurso, manifestar a minha solidariedade, mais do que isso, as minhas condolências por essa perda trágica do seu parente. E, como bem disse Vossa Excelência, essa questão da violência no Brasil adquire hoje uma dimensão que inquieta toda a sociedade brasileira. É uma patologia grave do nosso organismo social, revelando que nós temos uma sociedade ainda marcada por enormes desigualdades e fraturada por uma série de problemas, a escalada das drogas, o avanço da criminalidade em todos os níveis. Então, é doloroso como esse. Então, receba a expressão da minha solidariedade e aproveito para que dizer, como integrante da Subcomissão de Segurança dessa Casa, que foi criada no âmbito da nossa Comissão de Constituição e Justiça, para dizer que essa Casa precisa conferir absoluta centralidade a essa agenda da discussão de uma política nacional de segurança e que possamos discutir essa questão reconhecendo toda a sua complexidade, mas, sobretudo, dando um sentido de urgência a esse debate. E eu tenho certeza que essa Casa haverá de contribuir para que o Brasil possa ter níveis toleráveis e civilizados de violência, porque realmente o que se assiste hoje na nossa região, particularmente, é algo que nos inquieta e que nós não deveremos esmorecer diante dessa triste realidade.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Armando. Elevo a manifestação de Vossa Excelência a todos os nossos amigos e familiares do jovem Bruno Ernesto do Rego Moraes. Feito esse desabafo, feito esse lamento, feito a coincidência, senador Maldane, do destino. Será que esses criminosos tiveram escolaridade? Será que esses criminosos não estavam envolvidos, como 90% dos crimes, né, com as drogas? Será que o fechamento dessas escolas na Paraíba, queridíssimo deputado Manuel Júnior, ele não é um atentado ou não é um alimento à violência que matou Bruno? Será que deixar a escola do Renascer fechada não vai aumentar a violência daqueles que moram em Cabedelo, daqueles que moram em Vossa Excelência? São essas reflexões que eu trago. Ao falar da dor, da saudade e da perda. Ao falar de uma mazela do meu estado que é, sem dúvida nenhuma, a ausência total de uma política educacional na Paraíba, nós estamos, de uma forma ou de outra, vinculando causa e efeito. Causa e efeito. Isso é o que eu tinha a dizer, agradecendo ao gesto de gentileza, de afeto, de correção e de solidariedade de Vossa Excelência.